Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O projeto de Simone Tebet prevê a criação de ouvidoria da mulher em empresas estatais. Rodrigo Pacheco destaca a produtividade do Senado no primeiro semestre deste ano. O plenário pode analisar, na volta do recesso parlamentar, proposta que simplifica a tomada de decisões em sociedades limitadas. Boa noite. Um projeto de lei em análise no Senado busca criar as ouvidorias da mulher em estatais. Caixa Econômica Federal, Correios e Banco do Brasil são exemplos de empresas que poderão ser obrigadas a instituir esse tipo de órgão. Repórter Bianca Mingotti.
O projeto de lei é de autoria da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, e prevê que empresas públicas e sociedades de economia mista criem ouvidorias da mulher, que serão vinculadas diretamente ao conselho de administração da respectiva empresa. A proposta estabelece algumas funções da ouvidoria da mulher, entre elas, receber e apurar denúncias de assédio ou de violência contra a mulher no âmbito da empresa, garantindo a confidencialidade e a preservação integral da intimidade das vítimas e das denunciantes. Segundo a senadora Simone Tebet, que contou já ter sido vítima de assédio sexual, uma alteração na lei não acarreta imediatamente a mudança de consciência, mas é um passo necessário.
Eu sei o que é assédio sexual. É algo que o tempo não apaga. É uma ferida que não cicatriza. Lamentavelmente, quase metade das mulheres brasileiras são vítimas de assédio sexual, que é importante explicar o que é. É quando alguém, no alto do seu poder, assedia sexualmente, constrangendo, na tentativa de obter favores sexuais, um subordinado. Nós não estamos falando de igual para igual.
O projeto também determina que existam normas específicas no Código de Conduta da empresa para prevenir e combater o assédio, além de canais para receber as denúncias relacionadas ao descumprimento dessas regras.
Também de autoria da senadora Simone Tebet, uma proposta de emenda à Constituição recentemente protocolada obriga a União a criar e manter a Ouvidoria Nacional da Mulher. Pelo texto da PEC, o órgão terá como objetivo prevenir e combater o assédio e a violência contra a mulher na administração pública direta e indireta de quaisquer poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Pela proposta, a Ouvidoria Nacional será chefiada por servidora pública efetiva, nomeada pela Presidência da República, após sua escolha ser aprovada pelo Senado. O mandato será de 2 anos, permitida uma recondução. E ao repudiar a atitude do médico anestesista que estuprou uma paciente em trabalho de parto no Rio de Janeiro, crime ocorrido no último dia 10, a senadora Margarete Busetti, do PP de Mato Grosso, diz que já passou da hora de os homens tomarem a consciência de que os corpos femininos são invioláveis. Margarete Busetti acrescentou ainda que é preciso penalizar com mais rigor os condenados por esse tipo de crime, e lembrou que não é mais admissível culpar as mulheres nessas situações.
Já ouvi argumentos que a mulher foi estuprada por causa da roupa que usava, pelo corpo avantajado, pelo modo que ela anda. Mulheres já foram abusadas em procedimento de inseminação, mas na hora do parto, quando é que o argumento será a culpa do homem? Chegamos ao limite da maldade, da insanidade e da perversidade.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, exaltou a produtividade nos trabalhos da Casa no primeiro semestre deste ano. Entre os projetos aprovados, ele destacou matérias para frear o preço dos combustíveis e propostas voltadas à proteção das mulheres. Reportagem de Regina Pinheiro.
O presidente afirmou que, mesmo em ano eleitoral, o Senado trabalhou pela construção do Brasil que os brasileiros e brasileiras querem e merecem. Em fevereiro deste ano, na abertura dos trabalhos do Congresso, Rodrigo Pacheco reforçou que o período eleitoral não poderia engessar o legislativo.
É preciso romper com o paradigma de que em ano eleitoral há um engessamento do poder legislativo. Precisamos desde já trabalhar nos projetos que sejam de interesse do país, ainda que em ano eleitoral.
Entre os projetos em destaque estão aqueles para combater a alta do preço dos combustíveis, como o que definiu incidência única do ICMS sobre os combustíveis, e de proteção às mulheres. como penas maiores para crimes contra a honra, lei dos direitos da mãe solo e atendimento prioritário à mulher idosa vítima de violência.
O Congresso Nacional promulgou 11 emendas constitucionais até o início do recesso parlamentar em julho. Estado de emergência e piso salarial da enfermagem estão entre as alterações na Carta Magna. Repórter Pedro Pincer.
As três últimas mudanças na Constituição foram promulgadas pelo Congresso no último dia 14. Foram incluídas na Carta Magna as emendas do piso da enfermagem, da limitação dos recursos a serem analisados pelo Superior Tribunal de Justiça e do estado de emergência. A emenda permite ao governo federal gastar por fora do teto de gastos mais 41,25 bilhões de reais até o fim do ano para aumentar benefícios sociais, conceder ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas, ampliar a compra de alimentos para pessoas de baixa renda e diminuir tributos do etanol. O senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, destacou a quantidade de pessoas que serão beneficiadas.
E tenho certeza absoluta que nós estamos dando hoje para o Brasil, nesse momento delicado da nossa história, não só do Brasil, mas mundial, uma possibilidade de assegurarmos a mais de 18 milhões de brasileiros as condições necessárias para sua subsistência. Enfrentamos as dificuldades, combatemos os aumentos dos combustíveis.
Com a promulgação da emenda que autoriza a instituição do Piso Salarial Nacional para a Enfermagem por meio de lei federal, o projeto de autoria do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que trata do assunto, pôde ser enviado à sanção. Havia o risco de que esse projeto fosse vetado pelo presidente da República por vício de iniciativa, já que a definição de pisos salariais deve partir do Executivo. Foi por essa razão que a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, apresentou a proposta para mudar a Constituição. Entre as outras 8 emendas promulgadas, estão a que isenta de IPTU os imóveis alugados para templos religiosos de qualquer culto e a que inclui na Constituição regras para candidaturas femininas.
O plenário do Senado vai analisar após o recesso parlamentar o projeto que simplifica a tomada de decisões em sociedades limitadas. O objetivo da proposta é definir o quórum de maioria simples nas votações para nomear ou destituir administradores, definir a sua remuneração, mudar o contrato social da empresa, incorporar, fundir ou dissolver sociedade ou pedir concordata. O repórter Roberto Fragoso tem os detalhes.
A escolha de administradores não sócios, que hoje precisa ser unânime, passa a ser de 2/3 dos acionistas antes da chamada integralização do capital, que é o depósito do valor devido pelo sócio para formar o patrimônio da empresa. Caso esse repasse já tenha sido feito, o quórum cai de 2/3 para a maioria simples. O relator Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, diz que o projeto vai desburocratizar e agilizar a administração das empresas.
Esse projeto facilita a designação de administrador que não é sócio da sociedade limitada. A proposição flexibiliza ainda a tomada de decisão na sociedade limitada, reduzindo-se o quórum que se encontra atualmente excessivamente elevado.
As regras devem entrar em vigor 30 dias após a publicação da lei. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e agora vai para a análise do plenário do Senado.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
A presidente do TCU, ministra Ana Reis, despediu-se da Corte de Contas nesta quarta-feira, 20 de julho, na última sessão plenária que conduziu. Ao falar de sua missão como ministra e gestora do TCU, Ana Reis pontuou o combate a injustiças e desigualdades como prioridades de sua atuação.
Acredito que podemos sim contribuir por meio das funções pedagógica e orientativa para reduzir o desequilíbrio de conhecimento e, com isso, prevenir falhas prejudiciais ao melhor uso dos recursos públicos. Com esse intuito, criamos o Programa de Apoio à Gestão Municipal Responsável, TCU Mais Cidades.
Prestes a se aposentar, a segunda presidente da história do TCU se despede da função pública, mas deixa como legado uma administração voltada aos diversos Brasis que compõem a nação.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.